Salve, dudes! Aqui é o Rafael e se eu ficasse milionário, eu não ia contar pra vocês. Olha só!
Isso é um dos...
Eu ia embora e ia comprar novos amigos. Caralho, Rafael.
Isso foi um choque de
realidade. Babaca,
né? Isso foi um belo
tapa
na cara.
Você tá dizendo que nós podemos... Isso é mentira, cara. A gente não pode ser substituído. Nós somos dudes.
É verdade. Eu compro. Eu mando fazer um de vocês.
Vai ter que pegar meu DNA de algum jeito, rapaz.
Eu sempre odiei o Rafael e já não é à toa.
Salve, dudes! Eu sou o Andrei e na lojinha de R$1,99 eu me sinto um milionário.
Todos sete.
Excelente. Quando tá escrito tudo por R$1,99, então...
Nossa, mãe do céu. Chego com R$10 e eu chego jogando assim pro alto.
Salve, dudes! Eu sou o Matheus Dude e, na minha opinião, a primeira coisa que você deve fazer... quando você, se você vir um milionário, é mudar de cidade, de país, de continente. Porque você virar um milionário e ficar no mesmo lugar, você precisa do seu atestado, do seu diploma, do seu PhD em burrice. Porque, porra...
Se possível, mudar de planeta, né?
Se você puder comprar um planeta sendo milionário...
Fala, dudes! Aqui é o Juan, e sendo um pouco filosófico, eu já conheci um cara que era tão pobre, mas tão pobre, que tudo que ele tinha era dinheiro.
Nossa, nossa senhora!
Meu Deus!
Muito bem, galera, o papo hoje é louco e completamente fictício. E se os dudes fossem milionários?
Rafael, é fictício hoje.
Por enquanto, né? Por enquanto.
Por enquanto.
Mas então, rapaz...
Mas antes do papo virar real... Nós vamos pra eles. E se quiser ter e-mail hoje, tem que pagar. Use e-mail!
Ah, mulher!
Vai começar o nosso milhão.
Olha a mensagem!
Muito bem, meu querido André. Vamos para mais uma leitura de e-mails e recadinhos do site.
Estamos aqui, meu amigo Rafael, pra mais essa semana, pra mais essa... essa interatividade, né, esse registro aqui da opinião dos dudes, das histórias dos dudes, né, é muito importante, a gente gosta bastante de estar aqui e a gente sempre convida você a participar conosco, enviar o seu e-mail, se ele não for lido aqui porventura, né, eu peço até desculpas, mas eles serão lidos, todos são lidos, mas aí a gente seleciona alguns para estar participando desse momento tão especial para os dudes e também para os novos dudes, né, para a família dos dudes que vem se formando por esse Brasil afora.
A galera que vem crescendo, vem ouvindo do podcast, vem dando o feedback. Cara, sério, a gente gosta muito de estar aqui. Vocês não têm ideia do quanto a gente gosta de receber mensagem de vocês. Cara, pode ser uma mensagenzinha, um pô, parabéns, e pode ser um e-mail de 50 linhas, pô, não tem problema, cara. A gente adora. Todos são lidos, não dá pra entrar todos, quem imagina? Um podcast inteiro só de e-mail também não dá, né?
Pô, ficar uma hora mais ou menos aqui a gente só lendo e-mail. Mas um dia, quem sabe, uma edição especial, né, Rafael?
É, tá aí. É uma boa ideia. Acho que você podia anotar.
Então eu vou botar aqui na nossa pasta de pautas, ó. Já está anotado.
Aí, pronto, gostei muito dessa ideia.
Rafael, e nós daqui do Dudecast fomos indicados em outro podcast, meu amigo, olha só.
Cara, que legal, né, cara, que maneiro. E com a galera maneira pra cacete, né, cara.
Pô, rapaz, a gente pesquisou, né, a gente teve contato com o pessoal do Playcast, né, pelo Twitter, e aí a gente foi pesquisar, foi conhecer um pouco do trabalho da galera, né, porque a interatividade entre os podcasters é muito alta, então a gente acaba fazendo isso, e a gente ouviu lá, né, num episódio deles, que eles elogiaram, né, indicaram aqui o Dudecast, então a gente gostaria de estar fazendo um agradecimento muito grande aí pro pessoal do Playcast, em especial pro Jordão, né, que foi quem falou da gente lá no Playcast, agradecer demais aí a indicação de vocês e tamo junto, dia que quiser fazer um crossover, um dia que a gente for gravar junto, eu tô dentro, aposto que o Rafael e os outros dudes também, né?
Com certeza, vamos botar um trechinho do que eles falaram?
Vamos botar um trechinho aí.
Primeiro é o podcast que eu descobri recentemente, de uma galera muito legal. Eles têm assim eles são super dinâmicos, sabem apresentar melhor que muitos podcasters famosos aí. São os The Dudes.
Chupa Jovem Nerd. Ponto...
né? Isso é você que tá falando.
Não, você falou melhor que muito podcast.
Mas eu não citei qual. Abraço, Jovem Nerd. Se quiser vir gravar com a gente, cola aí. Mas o podcast é bem legal, cara. The Dude. Vale a pena você conferir. Descobri recentemente, ouvi um episódio dele, são bem engraçados. Você gosta de um papo informal, com bastante risadas, só chega lá. Galera, super maneira.
Agradecer muito a galera, muito maneiro, podcast de qualidade, então não é jabá trocado não, os caras são bons mesmo, não é só porque eles falaram que a gente é bom que a gente vai falar que os caras são bons, né? Isso, não, os caras são bons mesmo. Link no post aí pro Playcast.
Isso aí, muito obrigado galera do Playcast, um abraço e sucesso pra vocês.
Outro recadinho que a gente tem pra passar aqui é que os dudes, vocês não estão entendendo. Os dudes, esse site, esse podcast, esse dudecast, o que que a gente tá, Andrei?
Esse podcast, essa coisa toda, isso tá uma mãe, Rafael.
Nós estamos mamãezinhas, sempre cabe um dude a mais aqui com a gente.
Eu vou te contar uma coisa.
Ah, mas é, não é? Não sempre cabe um dude a mais?
Sempre cabe, porque a promoção ia acabar hoje, né, Rafael?
E acaba hoje, dia de lançamento, dia 2 de março. Se você tá ouvindo depois, tá aí, bom, enfim, você de repente já tem tempo. Se você é um viajante do tempo, tá lá em 2040, mas tá ouvindo esse podcast antes do lançamento, que a gente nunca sabe, né, André, quem é que tá ouvindo a gente, vai saber. Hoje, dia 2 de março, data de lançamento desse Dudecast, era pra promoção acabar. Era pra promoção acabar, mas não foi isso que aconteceu. Os dudes sentaram na mesinha de reunião, olharam pra aquela data limite e falaram assim, rasga, rasga.
Estende.
Estende isso daí que eu quero até o dia 5. Então agora você, dude.
Ó.
Que esqueceu.
Ó.
Que falou, amanhã eu faço.
Ó.
E tu ficou pensando, putz, hoje é dia 2. Você agora ganha mais 3 dias de prazo. Então faz o seguinte, para agora tudo que você tá fazendo. Para, 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 para.
Estopa, estopa tudo. Menos o Dudecast.
Larga tudo. Menos o Dudecast. Aqui, ó. Ouve minha voz, ouve minha voz. Vai no som, respira fundo. Vai lá na página do Olha como é fácil. Vai lá na página. Curte a gente, link no post. Faz um postzinho, menciona lá The Dudes. Amigão, só fala assim, eu quero a almofada. Acabou. Acabou. Fechou. Como o André não cansa de dizer, mais fácil do que isso, é só se a gente entrasse aí no seu computador, logasse no seu Facebook, curtisse a página, mencionasse. Cara, pô, não perde tempo.
Não tem como agora, três diazinho, caraca, pô. Meu irmão.
Três diazinho, vai lá, vai lá, vai lá. Dia 9, resultado.
Dia 5, fecha. Muito bem, Rafael, mas eu sei que tem aquela galera que não gosta de ouvir os e-mails, né? Todo mundo tem aí o seu direito de opinião, enfim, a gente respeita. Mas, enfim, se você não quiser ouvir essa leitura de e-mails, você deve pular para o minuto...
18 dólares e 16 euros.
Começando essa leitura de e-mails, meu amigo Rafael Marques, nós temos a Maria Eduarda Varanda, ela tem 17 anos e é estudante. Vamos ver o que diz a Maria Eduarda. E aí, dudes? Bom... Já pude perceber algumas vezes que vocês falam que o Juan tem um certo, abre aspas, mel, fecha aspas, com as mulheres. Queria muito saber por que disso. E aí vem uma risada em caixa alta.
Assim, Maria Eduarda, se você não sabe, você que é você, não sabe?
Maria Eduarda, pera, calma, Rafael, vamos assentar aquilo. Me ajeitei na cadeira. Maria Eduarda é você o quê, Rafael?
Não, então, se ela não sabe por que o Juan tem o mel, rapaz, eu não sei. Porque, olha, assim, é pra ela saber, né?
É pra ela saber.
As línguas que ela tem que saber desse mel do Juan. Enfim, enfim.
Entendi, entendi. Enfim. Vamos passar à frente. Ela diz o seguinte. Beijos e... Ah, adoro os Dudecasts. Já sou fã.
Ah, que excelente.
Tem muito essa bem. Quantidade de ós todos.
Tem mesmo. Muito obrigado, Duda. Olha... Depois, acho que é mais fácil você mandar outro e-mail pra gente explicar esse mel do Juan. Enfim, vamos para o próximo.
Continua, Rafael, continua, vamos, segue continuar. O barco.
Letícia Kreischer, 17 anos, fotógrafa e, né?
Fotógrafa.
Ela tá sempre com a gente aqui. Identificando-me com o tema do episódio, que não é o último, na verdade, é o outro. A Letícia atrasou um pouquinho, ela tá falando da dublagem.
Isso.
Resolvi escrever para dividir essa aflição nossa de cada dia barra filme. Ih, rapaz, lá vem. Realmente, assim... Desenho, como vocês disseram, não consigo ver sem ser dublado. Mas os outros filmes, pelo menos os americanos e os que já assisti em áudio original uma vez, ou os que eu gosto muito, não dá pra assistir dublado. Fico nervosa, saio de mim e começo a quebrar tudo em casa. E quem conhece a Letícia sabe que ela é dessas, né, cara? Ela desce do salto, porque a Letícia tem 1,30 m de altura, né? Ela desce do salto e quebra tudo, cara, porque ela é uma pessoa, assim, porra, nervosa, sabe? Aí ela volta aqui. Então... Apenas fico nervosa mesmo e acabo não assistindo se não tiver outra opção. Ou seja, ela... Rebeldia, Andrei. Rebeldia, tá dublado, eu não vou assistir. Vou embora daqui.
Eu vou... Desliga essa televisão, pai! Ô, pai! Desliga essa televisão!
Olha, e pior é que eu entendo. Eu sou desses também.
Você é partidário desses também?
Eu sou partidário e eu meto pé.
Entendi.
Aí, por último, ela termina aqui. Abração, dudes. Abração, Letícia.
Abração, e... Letícia.
Depois eu acho que ela manda uma ameaça aqui pra mim, né?
É.
Rafael, se eu não ganhar essa almofada, você se considera um homem morto. Não esquece do nosso trato.
Olha, que trato?
Eu não sei, cara, mas... Assim, tem aspas, né? Então acredito que... Melhor deixar pra lá, né, Letícia?
Meu Deus, eu não sei. Do céu. Eu quero a auditoria dessa promoção. Tem trato rolando. Cadê o Youssef nesse caso?
Cadê os auditores?
Cadê os auditores? Totopola? Ai, meu Deus do céu. Deus. Vamos continuar, vamos continuar. E agora, Rafael, nós vamos ler um e-mail de um dude que ele é de bem, bem longe aqui de Petrópolis.
Ih, rapaz. Como é que é Parnamirim?
Parnamirim, Rio Grande do Norte.
Caraca, bota longe nisso.
Bota longe nisso. É o nosso dude amigo Thiago Macedo, de 30 anos. Ele não disse aí a profissão dele, mas já tá valendo, Thiago. Já te mando aqui um abraço pra gente começar a leitura de e-mails. Ele começa assim. Hey, dudes, pra que chorar por alguém que não te ama? Trumps. Recentemente fui convidado a ouvir o Dudecast e achei foda pra caralho. Mas hoje vim contar o meu truque contra a Friendzone. Então, dude, se você está aí em vista de entrar na Friendzone, você, meu amigo que está nos ouvindo pela primeira vez e está ouvindo essa leitura de e-mails, depois dá uma ouvida no nosso Dudecast de Friendzone, que lá tem dicas, lá tem a Marcela falando de como funciona, mas agora ele vai contar outra. Olha só, é a música.
Ih, rapaz, isso daí funciona, hein?
Eu tenho uma teoria de que esse pessoal de música vence a Friendzone e consegue vencer com louvor. Vamos ver se é o caso dele. Ele continua aqui. Depois de passar por alguns perrengues não correspondidos, comecei a aprender violão aos 15 anos. Em pouco tempo, descobri que esta é uma espada valiosa contra o dragão do Somos Só Amigos.
Rapaz, uma espada com dano sagrado mais 5 aí, né?
Porque, rapaz.
Pô, o Thiagão tem 30 anos, começou a tocar com 15, ou seja, metade da vida dele só na viola.
Só dedilhando.
Rapaz.
Ele continua. Depois da minha primeira banda, então, olha só.
Rapaz.
Vamos criar uma dude band, Rafael. Aliás, eu tenho que ser um cantor solo, porque você já tá namorando, que merda. Eu e o dude, pronto.
Dude Band, né? Tá aí. Dude Band. Gostei.
Inclusive, no meu relacionamento atual, a música teve papel principal. Todas as noites eu gravava mal e porcamente no celular alguma música e mandava pra ela pelo Zap Zap.
Ah, meu Deus do céu. Thiago, as dudes fêmeas que estão ouvindo você agora...
As dudes fêmeas?
Nossa, rapaz. Caraca.
Estão on fire!
On fire, bota
inclusive,
on fire.
Inclusive, as dudes fêmeas que estão pro crime... Quanto tempo eu não falava pro crime,
Quanto
Rafael?
Quanto tempo saiu pro crime, né, cara? Tá aí.
Vou te contar um negócio. As dudes fêmeas que estão pro crime, inclusive, estão à solta aí, loucas atrás de você, meu amigo Thiago. Muito bem. Bom, ele continua. A dica que eu dou é... 2 pontos. Aprendam a tocar todo tipo de música, não só as que gostam. Olha só, uma boa dica
uma
mesmo.
Dica valiosa.
Anexo uma das que mandei para a namorada para ilustrar. Olha, nós temos isso, Rafael?
Tempo, vamos botar aí, ó.
Então,
ó,
vamos colocar um pouquinho pra você ouvir.
Prepara que agora é hora do show das poderosas que descem rebola. Afrontam as fogosas, só as que incomodam. As pulsas invejosas ficam de cara quando toca. Prepara, tá mais à vontade, sai por onde entrei. Quando começa a dançar, eu te enlouqueço, eu sei.
Ele manda um abraço, né? Um grande abraço e continue nesta vibe que tá show. Valeu, good vibes. Muito obrigado, Thiagão. Cara, valeu demais pela sua participação. Parnamirim, lá do Rio Grande do Norte. Poxa vida.
Rapaz, muito bom. Vitor Bueno, 18 anos, futuro ilustrador. Tá aí, São Paulo SP. Bom, assim, eu deduzi que era São Paulo SP, ele me falou que era de São Paulo. Enfim.
É.
Ele começa... muito bom, cara. Na 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 na. Hey, dude!
Caraca!
muito bom, Vitor.
Porra, Vitor, ó!
Ó.
Parabéns, moleque!
Tudo bem, galerinha do bem? E Juan?
Separou as coisas. Separou as coisas.
E separou o joio do trigo, né, cara?
Muito bem, muito bem.
O Vitor tá errado? Claro que não. Claro, é galerinha não. Do bem.
E o Juan?
Tem que ter a cota nos dudes, não é diferente.
Com certeza.
Sou um ouvinte novo se apresentando para a paróquia. Muito bem-vindo, muito bem-vindo.
Seja bem-vindo, porque seja é o certo.
Exato, porra, com certeza.
Assim como menos também.
Menos, né, cara? Menos e mais. Mais, é, né? Mais. Da soma, assim. Pretendo ser ilustrador. No momento estou na vagabundagem somente trabalhando e na academia. Rapaz, mas você tá trabalhando e tá na academia, tem 18 anos, você tá na vagabundagem? Tá nada, rapaz.
Tá nada, você tá em plena atividade.
Isso é investimento, né, cara? Isso é investimento pro futuro. Nada de faculdade por enquanto. Bom, conheci o Dudecast no momento de abstinência. Atualmente ouço 30 podcasts. Uou! E vocês que nem conheço direito e já considero pacas. Ah, cara, que bom, que meio legal. Já estão no top 3 dos meus favoritos. Ouvi todos os programas e fico feliz em dizer que seus casts tornaram meus dias mais alegres. Ah, cara, meu Deus do céu, né?
Olha a good vibes desses e-mails, já vai.
Olha a good vibes, cara, eu estou arreviado. Bom, galera, é isso. Até o próximo programa e continuem com o excelentíssimo trabalho. E prometo que no meu próximo feed vou comentar sobre o assunto. Não se pode chegar num lugar novo e já começar a fazer a bagunça. Falou, galera. Mas o Vitor, claro que pode. É pra você. Você não tá num podcast normal, você está no Dudecast.
No Dudecast, rapaz.
É sua casa também, você tá aqui com a gente, manda e-mail mesmo, cara, gostei bastante, pô, assim, reforçar o que a gente sempre fala, como é legal mesmo a gente receber esses e-mails de apoio da galera elogiando, porque, cara, é o que sempre falo, né, quando as pessoas se unem pra fazer o que gostam com amor, com vontade, não tem como dar errado, sabe?
Não tem mesmo.
Só uma informaçãozinha, assim, que faltou do Thiago e do Vitor, é a seguinte, o pessoal falou que foi apresentar o Dudecast, conheceu o Dudecast, a gente queria muito saber como. Como é que vocês chegaram no Dudecast? Alguém apresentou? Vocês olharam em algum lugar? De repente na página dos recomendados do iTunes? Então, assim, se possível, mandem aí um e-mail que a gente dá uma lida aqui, porque é bom saber, né? É sempre bom saber por que a galera gosta da gente, como é que o pessoal conheceu a gente. É legal pra gente ter esse autoconhecimento através dos outros, né? Com perdão do paradoxo.
Rafael, você foi fundo agora. Agora você puxou uma antítese aí muito grande.
Nossa, como estamos cultos, né, nessa leitura hoje, né?
Ah, rapaz!
Adorei.
É a good vibes.
Estamos muito cultos, né, que já na última a gente tava engraçado pra caramba, né, cara?
É verdade.
Carlos Alberto espancando a gente com o contrato da praça aqui toda hora. Tá assim essa porra, filha da puta.
Mas, Rafael, sabe por que nós estamos nessa good vibes todas nesses e-mails?
Conta.
É porque nós vamos, a partir de agora, imaginar como seria.
Ah, rapaz.
Como vai ser o futuro dos dudes milionários.
Ser milionário hoje é uma coisa meio, assim, não diria impossível, mas é um troço meio difícil, né? E, cara, quem nunca se imaginou ganhando na Mega Sena e pensando, caraca, o que eu ia fazer com tanto dinheiro? Então, eu vou dificultar essa pergunta, não é o que eu faria, qual é a primeira coisa que eu faria milionário? E aí, gente?
Primeira coisa que eu faria milionário?
Olha, rapaz, eu acho que eu respondi a pergunta na minha apresentação.
É, você entregou, né, Matheus?
Eu fiz merda.
Ou seja...
Não me demitam.
Ou seja, então se de um dia pro outro o dude sumir, todo mundo já sabe
todo que... Todo mundo já sabe que ele é um milionário.
Exatamente.
Olha, no meu caso, primeira coisa que eu faria ao me tornar um milionário, eu ficaria relax, né? Tô aqui na minha casa, sentadão, porra, eu olhei, eu conferi o resultado da Mega Sena. Pá, 100 milhões na minha conta. Beleza, eu vou dormir. Acordo no outro dia, vou trabalhar, como uma pessoa normal faz, como eu faço todos os dias. Passo todo o meu dia trabalhando normalmente. Termino, entrego a minha última matéria do dia na redação e vou pra sala do meu diretor. Sentado na frente do meu diretor, eu olho no fundo dos olhos dele e falo: olha, meu querido, meu amigão, muito obrigado por tudo. eu estou indo embora. Ah, mas por que você está indo embora? Olha, eu não estou mais feliz aqui na empresa. Eu não estou mais feliz, não estou mais satisfeito. Muito obrigado por tudo. Eu iria me levantar, tirar a minha roupa, sacar a minha cueca até os joelhos, subiria na mesa dele e dançaria Macarena.
Você não pode ser preso, valeu, cara?
O Andrei paga a fiança, porra. Paga a fiança.
Eu pago a fiança, amigo. Eu dançaria pelado na sala do meu chefe. Pelado.
Cara.
Na mesa dele, ele ali olhando, sacudindo tudo assim. Ah, mulher.
É o chefe novo, isso, né, cara?
Não, agora fora a zoeira, sério. Eu me demitiria. Sem alarde nenhum, cara. Sem alarde, na calada da noite. Me mudaria. Não deixaria parente saber. Aí fica com essa historinha toda. Ah, se eu ficar milionário, eu vou ajudar a família. Eu vou ajudar a família, porra nenhuma. Eles me ajudam agora. Porra, me ajuda minha mãe e minha tia a pagar as contas de casa? Não ajuda porra nenhuma. Por que se eu ficar milionário, eu tenho que ajudar? Vou ajudar porra nenhuma. Eu ia ficar milionário, ia pegar a mãozinha da minha mãe. Ô, dona Sônia, senhora, vem comigo do jeito que você tá. Ah, meu filho, eu tô de chinelo. Vem do jeito que você tá.
Eu tô de bob no cabelo, meu filho.
Vem do jeito que você tá, mãe. Tá linda. E ir embora, amigo, ir embora.
Então, eu acho que a parte de ir embora, talvez assim, logo de cara, é um pouco complicado, pelo menos assim, pra mim. Mas, cara, a primeira coisa que eu acho que a gente pensa é largar o trabalho, né? Isso aí é normal. Então, eu faria mais ou menos igual o Andrei, eu iria lá, eu não ficaria o dia inteiro na empresa, mas eu chegaria pro meu gerente e falaria, olha só, meu velho. Desculpa, não dá mais, não tem como, mas em momento nenhum eu ia contar o que aconteceu.
Exatamente.
Eu falar, eu arrumei uma coisa melhor. É sempre assim que a gente fala, né?
É.
Que a gente quer sair da parada.
Saindo por cima.
Eu arrumei, tu pode ficar 10 anos desempregado, mas tu vai falar, eu consegui uma coisa melhor, não dá mais pra mim. Eu tenho que sair. Enfim, eu vou fazer isso. Eu vou sair pela porta da frente, obviamente. Não vou embora de cara. Só que me esbanjar tanta coisa. Tanta coisa. Não, mas é boa, gente. Sério, cara. Sério, é boa. Quando você é criança barra adolescente, você não tem dinheiro, certo? E
não.
Você almeja N coisas.
Sim.
Quando você entra pra vida adulta, você começa a ter um pouco de dinheiro, você consegue comprar uma coisa ou outra ali, mas o que é que falta? Tempo. Ou seja, sei lá, cara, dos seus 8 anos, que é... Tá, 8 não, mentira. 10, 11 anos, que é quando você mesmo começa a tomar consciência melhor das coisas. Até você se aposentar, convenhamos, cara. Ou você tem dinheiro ou você tem tempo. É das duas ou... Então, garotão, eu ia esbanjar pra caralho. Eu ia comprar coisa pra caralho, eu ia comprar casarão, eu ia ter carro pra caralho. E eu quero é que se foda, eu quero que todo mundo fale, quero que todo mundo olhe, eu não tô nem aí. Eu não tô tirando onda com ninguém, eu tô comprando o que eu quero. Foda-se.
Sabe o que, que eu quero ser esse verão? Rico, rico, rico. Rico, rico, rico.
Vocês são todos muito frios. Parabéns, ó, eu tiro o chapéu pra vocês. Vocês são muito frios, cara, em ir lá trabalhar,
você nem,
pedir demissão.
Você nem ia lá.
30 dias depois iam me demitir por justa causa. Eu ia mandar o meu salário ainda pelo correio. Falei aqui, ó, obrigado. Fiz o que foi que eu custei pra vocês esse mês. Beijo.
Olha só, cara.
Abana na hora, na hora.
Eu acho que conta um pouquinho a consciência. Eu não ia conseguir fazer isso, cara. Eu não ia conseguir. Primeiramente que, olha só, pensando friamente, a ficha ia demorar tanto tempo pra cair. Sério. Eu ia pegar lá o status da conta bancária, eu ia olhar aqueles, sei lá, quantos milhões ali, eu ia falar, cara, isso é mentira, isso não tá acontecendo.
Tá de sacanagem.
Fala sério. Andrei, de verdade, eu acho que eu ia ficar pelo mínimo uma, duas semanas assim, cara, não é possível. Não é possível. Sério. E outra coisa, uma coisa que eu não sei se todos vocês fariam, ou se todos os vídeos que estão nos ouvindo fariam, é o seguinte, eu ainda não tô formado, mas... Se eu ficasse milionário do dia pra noite, eu não ia querer ser um milionário sem diploma. Então eu acho que talvez trabalhar, ou melhor, desculpa, trabalhar eu não iria, mas eu acho que eu preferir fazer faculdade.
Olha aí!
Eu quero ser formado. Eu faria, de verdade.
Com dinheiro que você ia ganhar, cara. Mas que você vai... Olha só, a maioria das pessoas que ganha na Mega Sena, cara, são pessoas com o mínimo de estudo possível. E o mínimo fato de você ter todo esse dinheiro, ter toda essa grana, cara, ela te abre portas. Ela te dá possibilidades. pra que você vai perder mais 2-3 anos da sua vida enfornado num lugar sem ar-condicionado, com a bunda quadrada lá dentro? Sendo que você pode ir pra Dubai, amigo. Sendo que você pode, sei lá, ir pras Ilhas Caimã e jogar dólar pro alto, passar na bunda das mulheres.
Rapaz,
que ótimo, cara.
Eu digo e repito, vocês são todos muito frios. Porque se eu tivesse esse peso na consciência de ter um diploma, eu mandaria fazer a minha faculdade, minha própria faculdade.
Olha aí, Rafa, é isso.
Eu me daria o diploma com honra.
Com o seu nome ainda, a faculdade.
Exatamente, faculdade de Rafael Marques. Congratulado, Rafael Marques.
Acabou, entendeu?
Ah, gente,
vocês são muito frios e eu admiro isso em vocês. Mesmo. Parabéns.
Sabe por quê, cara? É porque, assim, por mais que nós não gostemos de admitir, nós nos importamos com a opinião alheia. Todo mundo.
Sim.
Todo mundo. Não adianta falar que se importa, sim. Entendeu? E eu não ia gostar que as pessoas olhassem pra mim e ia falar, olha lá, ele só tem dinheiro porque ele ganha na Mega Sena, mas é uma merda, não tem nada. Não, cara, eu quero ser um cara estudado, porra. Entendeu? Não que eu seja burro agora, mas eu... E tudo bem, diploma não é caráter, diploma não prova nada. Mas, porra, eu tenho tempo pra caralho. Eu posso fazer... Andrei, tudo que você disse, eu posso aprender de Caimã, eu posso ir pra onde eu for. Posso passar um ano fazendo isso. Foda-se. Eu posso passar um ano conhecendo o mundo. Um ano depois eu volto e faço faculdade. Foda-se. Entendeu? Eu tô dizendo que eu gostaria, mas eu não sei nem se eu faria isso se caso acontecesse. Porque
a gente tá levantando hipóteses.
Isso, não é, é porque é uma coisa que é muito complicada você pensar porque não é palpável, entendeu? Então, assim, é... Eu penso isso agora, mas se de fato isso acontecer um dia, eu vou olhar pra aquela porra e falar, caralho, o que eu vou fazer com isso? Eu não sei, sério, eu não sei. Então, assim, como você disse no início, ou melhor, quando o Rafael disse no início, é ficção, pode acontecer, pode, sim. Só que, infelizmente, a nossa cabeça fica na ficção porque é complicado pra caralho. Mas, porra, é isso, eu faria, cara, eu gostaria, eu faria doutorado, foda-se. Ou seja, eu chego nos 30 e poucos anos, milionário, estudado. Maneiro pra caralho.
Sabe o que eu quero ser esse verão? Rico, rico, rico. Rico, rico, rico.
Ah, gente, dependendo do quanto ganha, né? Mas eu não, eu sinceramente não sei se eu teria sangue frio aí de continuar trabalhando, manter minha vida do jeitinho que tá, pra não, não levantar,
Rafael,
suspeita, sabe?
Veja bem, eu iria fazer isso no primeiro dia.
Ah, no primeiro dia,
no
né?
No primeiro dia, eu não ia manter o meu emprego. Porra, eu ganhei na Mega Sena hoje, vou manter uma semana pra aparências. Porra nenhuma.
Mas eu ouço muito isso, cara. Eu também, eu concordo com você, eu teria sangue frio, não.
Eu ia no primeiro dia, cara, no primeiro dia. Eu ia trabalhar o primeiro dia, normalmente. Chegar lá, fazer minhas matérias, porra, gravar minhas paradas. Aí, no final do dia, eu ia dançar pelado na sala do meu chefe. E eu não tiro essa ideia da cabeça. Eu dançaria pelado na sala do meu chefe.
Se um dia eu for rico, tá aí a primeira coisa que eu vou fazer. Primeira coisa que eu vou fazer é dar o dinheiro pro Andrei pra ver o Andrei fazendo isso. Eu mudaria de país. Facilmente. Suíça.
Suíça?
Suíça. Eu ia pegar meus panos de bunda só pra jogar pelo avião, sabe?
Olha aí.
Pelo avião que eu acabei de comprar. E iria pra Suíça. Iria pra Suíça. E concordo, ajudar a família não, cara. Não ajudaria, não. Família pra mim é minha mãe, minha avó, meu irmão, meu cachorro e meu porquinho da Índia.
Ah, não, mas é isso.
É a galera que mora.
Acabou.
Lá.
Não, mas aí, pô, tem gente que pede mesada, que pede.
É,
pô, não,
cara,
não.
E aí vai dar uma confusão danada porque você dá mais dinheiro pra um, dá menos dinheiro pra outro. Olha. Se a minha família sabe que eu ficaria rico, que eu fiquei rico, né? Porque, porra, vai que, sei lá, uma Globo da vida, porra, me encontrou, sei lá. Eu não sei, alguma coisa podia acontecer e eles ficarem sabendo. Aí começa a me ligar, me cobrando, ligar, me cobrando. Eu ia fazer uma chamada, porra, botar todo mundo em frente ao Skype, tá um notebookzinho lá. Olá, família! Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Olha, eu estou milionário mesmo. Estou milionário, ganhei na Mega Sena, porra, tô com cheio de dinheiro. E eu quero mais é que todos vocês, todo mundo, tia, porra, tia fulana, ó, tia aqui, isso, meu primo, você casou e você... Quero que todo mundo vá se fuder e trabalhar pra tentar chegar próximo ao que eu tenho, porque eu não vou dar dinheiro pra ninguém, seu filho das putas.
Caralho, mano. É muito bom,
mas,
cara.
É sério, cara, meus parentes não... Assim, a gente não é unido, a gente não liga pro outro, cara. Por que que eu, ficando milionário, vou ter que gastar o meu dinheiro ganhado na sorte com esse bando de filha da puta? Não vou, não.
Gente, vocês falam das minhas reações, mas vocês tentam emular elas muito... Com bastante sucesso, até.
Eu acho que eu falei o seguinte. Bom, eu vou ser milionário. Eu tenho, porra, sei lá, a gente tá falando de quanto? 100 milhões, né?
100 milhões, 100 milhões.
Quantia? 100 milhões.
Cara, nesse cast, tô dando uma conta ilimitada pra vocês aqui.
Vamos trabalhar com 100 milhões, só pra gente ter uma dimensão. Eu ia fazer o seguinte, eu ia pegar a família, certo? Eu ia ver cada membro da família. Eu ia pegar e, tipo, se eu tenho tio e tia que são casados, eu ia ver pelo casal, pela casa, enfim. Eu ia pegar, tipo, 1 milhão. Ia dividir em todo mundo. Ia falar, galera, tá aqui pra vocês, não me procurem mais.
Se matem.
Não encham a porra do meu saco, tá bom? Se quiserem me procurar, que me procurem por outra coisa que não seja meu dinheiro. Beijão, até a próxima.
Juan, não funciona, cara, não funciona, cara. Ainda mais Andrei, se você contar Andrei, onde Andrei. Você tá.
Andrei.
Jamais, Andrei. Isso jamais.
Andrei. Vai chegar no ouvido da família que você está nessa condição de uma forma ou outra.
Vai.
Então, se você não der nada ou se você der tudo, se eles tiverem que pedir, eles vão pedir de qualquer jeito. Então, se você tiver que ter um alibi lá na frente pra falar que não dá, você vai falar, olha só, eu já dei aqui, então não preciso te dar mais. Valeu, garotão. Um abraço.
Corta a relação. Não vai pedir.
Não é?
Pede.
É isso, cara, porque assim, não adianta, gente, o ser humano monta em cima se você deixar. Gentileza não gera gentileza, gentileza gera gente folgada. Seja dá uma parte do dinheiro, uma parte, porque se 1 milhão de salário, desculpa, gente, não é nada, foi mal, mas não é nada. Você vai pegar 1 milhão e dividir toda a sua família e eles nunca mais vão ter o argumento de falar, pô, você nunca me deu nada, cara. Não, pelo contrário, porra. 1 milhão pra dividir pra família toda, que nem todo mundo tem uma família absurdamente grande, é dinheiro pra caralho. Sério. Talvez você não tire a pessoa da pobreza, ou sei lá, você não mude a vida da pessoa. Mas aí o que ela vai fazer com o dinheiro, se ela vai usar pra comprar carro, pra comprar casa, pra enfiar no cu, o problema é dela. Eu não tenho nada com isso, o dinheiro é dela, ponto.
Sabe o que eu quero ser esse verão? Rico, rico, rico. Rico, rico, rico.
A única maneira que eu ajudaria seria sem ser com dinheiro. Falei, ó, toma essa casinha aqui, ó. Tá boa aqui pra você? Se tá querendo, gostaria de morar aqui? Toma aqui, toma. Toma a chave. Beijo.
Ou isso.
Não me liga.
Se vira,
é a mesma
né?
Coisa é a mesma coisa que o bêbado chegar pra você na rua e te pedir 1 real. Ou 2 reais. Né? Você vai lá e fala, olha só, meu amigo. Eu te levo ali na padaria e te compro um salgado. Mas eu não vou te dar 2 reais porque eu sei que você vai no bar beber. É tipo isso.
É por aí. Agora
isso aí.
Sim.
Mais ou menos isso aí. Porém, eu não daria nem a casa. Eu sou suvina mesmo. Tô suvina. Se eu fosse... Cara, sério. A pergunta que eu ia fazer pra vocês, eu mesmo respondo. Se eu fosse mudar de personalidade, eu já não sou uma boa pessoa. Eu já não tenho uma índole muito boa sem ser com os amigos. Cara, eu ia ser muito... Eu não sei, cara. Eu ia ficar muito diferente.
Você não ia mudar. De repente, só ia aflorar, né?
Só ia aflorar. Exato. Porra, Rafael. Caraca, que timing, cara. Eu acho que ia aflorar isso em mim. Porque, assim... É, onde eu moro, Matheus conhece onde eu moro, Rafael e Juan vão conhecer mais pra frente, mas enfim, eu detesto onde eu moro, as coisas que circulam, eu não me sinto inserido ali dentro, eu me sinto o ponto fora da curva, entendeu? E eu acho que se eu fosse rico, se eu fosse milionário, rico cacete, se eu fosse milionário, tiver ganhar 100 milhões, cara, eu ia mudar pra caceta, eu ia mudar muito.
Sabe o que eu quero ser esse verão? Rico, rico, rico. Rico, rico, rico.
Uma frase que eu ouvi nos Simpsons, que é o pai do Homer que diz, ele diz assim, o dinheiro não muda o homem, ele só dá a ele a oportunidade de ser quem ele já é.
Olha aí, sou eu.
Exatamente. Ouvi o Andrei dizendo, eu lembrei dessa porra na hora.
Mas veja bem, vocês sabem como eu sou, vocês convivem comigo. Eu sou um palhaço, sou um bobo, tipo assim, porra, me amarro, tá, no convívio dos meus amigos. Faço de tudo pra que quem esteja comigo, porra, esteja maneiro, né, que a gente se divirta. É o que eu sempre falo, pô, cara, no que eu tento fazer. Se você deu uma risada, se você se divertiu, a minha missão foi cumprida. Porém, com as outras pessoas, tipo assim, eu ando na rua, acredito que todos nós quatro, eu ando na rua com fone de ouvido. Eu apago o mundo, porra. Ali eu, a minha música e o meu caminho somos só nós. O que acontece do meu lado, amigo? Dane-se, acabou. Aí agora você pensa, Rafael, Juan e Dude, se coloquem junto comigo, dentro de uma limusine. Aí tá você e a sua gata, então você e as suas muitas gatas, né? Porque dinheiro atrai, daqui a pouco nós vamos
aquelas
falar
que você sobre comprou.
Isso. Aquelas que você comprou, evidentemente.
Ou mandou fazer.
E você vai se preocupar em ser simpático. E você vai se preocupar em ser sociável. Porra, com 50 zeros depois do 1 na sua conta. Porra. Não, amigo. Não vou mesmo.
Ô, mas André, eu acho que é uma questão de se preocupar, cara. Mas assim, eu acho muito difícil que as nossas personalidades fossem se alterar depois que a gente ficasse milionário, de verdade. Assim, nós iríamos mudar em relação a algumas coisas, sim. Mas eu não acho que nós iríamos mudar, por exemplo, um com o outro... Ou com as pessoas ao redor?
Ah, não. Entre a gente, eu acredito que não. Mas assim, eu digo com os estranhos mesmo, com o ambiente que a gente tá inserido. Tipo assim, a colega de trabalho que você passa...
Mas com os estranhos, eu sempre sou antissocial.
Olha aí. Com dinheiro, Juan, você ia ter o triplo de antissocial.
Cara, eu achei que eu era o único do grupo que fosse antissocial. Era só... Quem diria?
Eu sou antissocial com todo mundo, cara. Por favor. Falta pouco a pessoa me dar bom dia e eu falar, o que tem de bom nessa porra?
Caraca.
Entendeu? Mas eu não faço isso porque eu sou educadinho.
Olha aí.
Eu não é milionário.
Tá bom, não sou não.
Sabe o que, que eu quero ser esse verão? Rico. Rico.
Rafael, você está muito calado. Você está nos ouvindo e se surpreendendo?
Não, eu tô... Já esperava isso tudo.
Olha aí, cara, olha isso, Rafael.
Eu já esperava.
Você já esperava essa minha mudança de humor, de personalidade?
Não, não é mudança, não. Só apareceu.
Eu acho que ele esperava isso de mim.
Na verdade, eu esperava não vê-los mais. Se algum de vocês fosse rico, ficasse rico.
Não. Você vai me ver. Se eu fosse rico... Cara, pros dudes... Presta atenção. Pros dudes, um de nós ficar rico... Ou esse negócio... Ia bater a ação, ia botar a ação aberta na porra da bolsa, ou então nós íamos um ficar estranho pro outro, o que eu não acredito.
Estranho como assim?
Tipo assim, um larga o outro, amigo. Vocês se viram aí, vocês continuam a empresa, eu tô indo embora, abraço, me demito. Você, o Rafael, ficar 30 dias sem apresentar o The Dude.
Da justa causa, então eu ia apresentar, só pra eu ia vir gravar só pra falar assim, salve dudes, aqui é o Rafael e esse é o meu último Dudecast.
É, ou então o Juan não ia responder as nossas mensagens no WhatsApp. Ah, não, ele já faz isso.
Esse ele já faz, é verdade.
Sabe o que, que eu quero ser esse verão? Rico. Rico.
E esse negócio de trabalhar pelo dinheiro faz a diferença, né? Então, você acha que a gente daria mais valor aos milhões conquistados pelo trabalho do que aos milhões conquistados pelos 6 números marcados?
Sim. Eu Ótima acho vida. Pelo seguinte, o cara que... nasce rico, ele nunca aprende a valorizar o dinheiro. O cara que é pobre e vira rico, ele ainda tem uma trava, por mais que ele saiba que aquela porra daquele dinheiro nunca vai acabar.
Ele sabe como é que é ficar sem dinheiro, então ele dá mais valor.
Galera, eu falo por mim, cara. Se eu tô... Quando eu digo que tô no vermelho nas minhas contas, eu tenho uma manga muito grande pra falar disso. Mas pra mim já tô no vermelho. Então, passando isso para as condições dos 100 milhões, talvez se eu tivesse 50 milhões eu diria que tô no vermelho. É tipo isso.
Porra!
Sabe o que, que eu quero ser esse verão? Rico. Rico.
Eu acho que isso é uma questão muito maior do que sair da pobreza e ficar rico, ou sair da riqueza e ficar pobre. Eu acho que isso é uma questão de caráter e educação.
Exato.
Porque existe uma estatística aí que eu acho que mais de 80% das pessoas que ganham na Mega Sena, 5 anos depois, já não tem mais nada.
Isso. Eu ia justamente falar de pessoal da Mega Sena e também ia falar do jogador de futebol.
Exatamente.
Os jogadores de futebol são potência, principalmente os que estão, né, nos principais clubes, tanto aqui no Brasil quanto lá na Europa, e que geralmente saem de regiões mais pobres e acabam vendo essa montanha de dinheiro. Se o cara não tem um staff, né, pra auxiliá-lo, ou se ele não teve uma boa criação, ele vai aproveitar aquele momento e vai se fuder pouquinho mais ali na frente. Porque o cara, ele não tem cabeça. Vamos pegar como exemplo o Adriano, né? Tudo bem que o Adriano é um caso especial. Mas enfim, vamos pegar ele como o nosso exemplo aqui. Ele saiu da favela, foi, ganhou o mundo lá na Europa, porra, ganhou rios de dinheiro. E a parte negativa dele, cara, é que assim, ele não consegue se manter. Ele fez um pé de meia e tal, mas isso uma hora acaba, amigo. Você tira e uma hora acaba. E pode ver que, assim, ele já cortou vários gastos. Ele tinha, porra, 300 mil carros, dava carro pra, porra, pro vizinho lá da Vila Cruzeiro dele, e hoje em dia ele não faz mais isso. Por quê? Porra, apertou o cinto, velho, ele não tá jogando mais. As ações dele fora de campo, a gastança dele e o envolvimento com mulheres e bebidas e porra, eu sou fodão, sou o rei do mundo, sou o imperador, fudeu com ele.
Sabe o que que eu quero ser esse verão? Rico, rico, rico. Rico, rico, rico.
Você falou desse exemplo do jogador de futebol, que se o cara não tiver uma staff muito boa pra cuidar do dinheiro dele, ele acaba ficando pobre. E eu lembrei de um livro que eu li, do George Foreman, e que ele dizia que ele ficou milionário e que ele foi, perdeu tudo, primeira parte da vida dele rica, por causa de uma staff ruim que roubava ele, que desviava o dinheiro todo, que dava conselho ruim em investimento. E aí, quando ele voltou a ser rico, quando ele voltou a lutar boxe, coisa assim, e virou garoto propaganda daquele grill lá...
Que inclusive ele... minha mãe quer ter um.
É, todo mundo quer ter um.
Que mãe não quer?
Quem não quer ter um, né?
Pode crer. Aí ele valoriza mais, assim, sabe? Já perdeu uma vez, né, cara?
O cara já sabe como é ficar duro, né? Ele, tipo assim, ele cresceu, caiu e cresceu de novo. Ele não quer voltar lá pra baixo.
Pode crer.
O cara sabe mais ou menos o que é que ele passa. E saindo um pouco dessa questão, eu queria até perguntar pra vocês. Tá bom, 100 milhões na conta. Rafael, Duid e Juan. Como vocês tratariam isso? Quais seriam os investimentos? Vocês fariam investimentos? Ou vocês seriam porra louca mesmo? Se dane, eu
não
vou gastar.
De investimento.
Sem investimento.
Sem investimento. Andrei, pensa no seguinte. Pega essa calculadora.
Calma aí que eu vou abrir ela aqui no computador. Pronto.
Pega essa calculadora. Agora, pega esses 100 milhões e divide pelo seu salário.
100 milhões dividido pelo meu salário.
Você imagina aí quantos meses não vão sair. Você pega esses meses e você divide por 12. Imagina quantos anos vão sair aí. Você pega todos esses anos, divide por 2. É o dobro do seu salário que você teria condição de viver com isso. Cara, é muito dinheiro. Ninguém precisa sair da semi-pobreza, da classe média pra classe ultramilionária de um dia pro outro. Ninguém precisa disso pra viver, ninguém precisa disso pra ser feliz. Não tô debatendo aqui se o dinheiro traz ou não a felicidade. Mas você para ver hoje, você é completamente infeliz da maneira que você vive?
Não.
Você pode. Não. Você seria mais feliz se você tivesse mais?
Se eu tivesse mais dinheiro?
Isso.
Sim.
Com certeza, mas você precisaria ter a vida de um sheik de Dubai?
Não.
Então você imagina o quanto você ganha e vê quanto tempo isso dá. Se você dividir esse tempo todo por 2, você já tem o dobro do que você teria hoje. Se você dividir isso por 2 de novo, você tem o quádruplo do que você ganha hoje por mês. Isso já daria muito tempo, cara. Aí, assim, meu irmão sempre fala, a gente já conversou sobre isso algumas vezes, de fundo com renda fixa, fundo com isso, que te dá 0,5% ao mês. De repente, eu acho que se o Brasil tivesse numa situação melhor, eu faria isso mesmo, sabe? Taca o dinheiro na poupança e vive do rendimento, que é o sonho.
Deixa o dinheiro trabalhar pra você.
Sabe o que, que eu quero ser esse verão? Rico, rico, rico. Rico, rico, rico.
São 500 mil reais, cara.
Porra.
São 500 mil reais de rendimento, cara. Assim, não precisa. Você não precisa mexer no dinheiro. Você não tem que tocar no dinheiro. Então eu acho que... primeiro que é um campo que eu não entendo. É uma coisa que eu seria facilmente enganado, engambelado e levado pela maré. Então eu vou... Eu vou pegar o meu dinheiro inteiro e botar num campo que eu não conheço? Ou então pegar um pedaço do meu dinheiro e botar num campo que eu não conheço? Jamais. Jamais. Então pra mim não tem isso não. Eu viveria com um padrão de vida melhor, também não vou ser hipócrita. Mas eu não preciso ter um Bentley na minha garagem.
Você não precisa enterrar um carro. Tipo,
exatamente. Exatamente.
Mas olha, você disse que ia criar uma faculdade com o seu nome e que ia viajar no avião que você ia comprar para o país que você ia comprar.
Ah, não, aí, então, não, aí, se, não, aí eu faria isso se eu tivesse a consciência que o Juan tem, mas eu não tenho. Dane-se se eu fosse rico, dane-se se eu fosse rico sem diploma, não tem problema não.
Entendi.
Sabe o que, que eu quero ser esse verão? Rico, rico, rico. Rico, rico, rico.
Lembra que a gente disse que a primeira coisa que a gente ia fazer era parar de trabalhar?
Claro.
Mano, independente de se eu fosse investir em alguma coisa, fosse imóvel, enfim, seja lá o que for, Pra começar, que eu não iria colocar minha mão ali. Alguém ia fazer aquilo por mim.
Uhum.
Cara, eu não quero ter não quero ter problema, mano. Eu não quero que a pessoa que eu botei ali pra trabalhar chegue pra mim e fale: olha só, fulano não pagou aluguel, eu quero que essa pessoa se foda. Eu não quero saber, eu não quero problema, eu não quero esse tipo de problema na minha vida mais.
Essa dor de cabeça.
Entendeu? Não, gente, pelo amor de Deus, não sai daqui, cara. Sai de perto de mim, sabe? Eu não quero ouvir merda de trabalho perto de mim, sabe? Não, sai fora, vai.
Olha, assim, eu faria alguns investimentos, assim como o Matheus falou, pegaria uma parte pequena do dinheiro e, sei lá, investiria em alguma empresa do governo de capital aberto, igual a Petrobras agora. Porra, a Petrobras tá numa merda danada. Todo mundo tá vendo que o nego desvia dinheiro e tal. Mas pensa, cara, o governo vai deixar uma empresa dele quebrar? Não vai de jeito nenhum, cara. Então, tipo assim, eu compro hoje uma ação da Petrobras a preço de banana e sei que ali na frente, porra, alguma medida provisória, alguma medida de emergência do governo vai injetar dinheiro pra caralho na empresa e vai voltar a subir o dinheiro, cara. Então, assim, você tem que tentar observar, e aí é claro, como o Matheus falou do George Foreman, você tem que ter o staff certo, você tem que ter a galera ali do teu lado que você confie, que você saiba que tá contigo e que não tá só de olho no teu dinheiro, que não vai te roubar, pra você fazer os investimentos corretos. Mas é evidente que se eu ganho 100 milhões, mas porra, eu ia pegar uma parte bem curtinha disso pra fazer esses investimentos, pra tentar também, além de fazer o meu dinheiro trabalhar pra mim, pra isso multiplicar, porque é aquele negócio, cara, quanto mais você tem, mais você quer. Menos essa lógica só não se aplica a trabalho. Mas...
é verdade. Sabe o que, que eu quero ser esse verão? Rico, rico, rico. Rico, rico, rico.
Vocês estão perguntando sobre investimento, correto?
Correto.
Eu não sei se isso caberia como um investimento, até pela situação atual. Mas eu aplicaria um dinheirinho no meu Botafogo.
Olha só!
Nossa senhora!
Olha aí, cara. Ele te faz feliz, você tá investindo nisso, você fica feliz. Porra.
É isso, cara.
Você vê
é
o seu
isso.
Filme ganhar outra vez, seu time ganhar outra vez ali.
Pois é, eu sei lá o que eu pediria em troca. Eu pediria. O que eu sei que. Retorno investindo no Botafogo, eu não vou ter de forma alguma. Isso aí. qualquer um que entende um pouquinho de futebol sabe disso. Então, sei lá, eu ia pedir pra ter um camarote no Engenhão, pra. Tem ingresso em todos os jogos. Acabou. Tranquilo.
Olha só como não são esses botafoguenses, né, Rafael?
Dessa vez ele até que pensou pequeno, cara. Admirável.
Ah, porque não. Eu, sinceramente, cara. Eu não teria paciência de investir. Como eu disse, eu não quero dor de cabeça. Então, em momento nenhum, eu iria investir em uma coisa esperando um retorno mais tarde. Na verdade, então, não seria um investimento. Seria... uma doação.
Sabe o que, que eu quero ser esse verão? Rico, rico, rico. Rico, rico, rico.
Falando em doação e ajuda, cara, e com essa dinheirama toda aí, vai alguma coisa pra instituição carente?
Mas não vai mesmo. Sabe por quê? Tudo bem, eu sei que eu acabei de falar do Botafogo, eu posso acabar sendo um pouco escroto por falar que eu doaria ao meu time, não doaria a uma instituição. Só que, cara... O Botafogo, por exemplo, eu tô falando do Botafogo por ser o Botafogo, por ser meu time, mas poderia ser qualquer um. É uma instituição privada. Eu acho que eu teria todo o direito de exigir que toda a movimentação que fosse feita me fosse passada.
Claro.
Se eu doei 5 milhões, eu quero saber onde cada centavo tá sendo investido. Foda-se, verdade. Eu quero saber. Eu comprei... comprei bolete, 3x10. eu quero que se foda, eu quero saber. Eu quero receber ali. Ah, tu comprou ele, show de bola. Agora, você vai ter esse mesmo controle numa instituição?
No terceiro, né?
Cuida, no terceiro? Você vai ter essa sensibilidade das pessoas que estão lá dentro? Não vai.
Complicado.
Então eu vou pegar lá. Eu vou lá pegar lá meu dinheirinho suado que eu ganhei por colocar meus numerozinhos na Mega Sena. E vou colocar lá pro espertinho lá dentro pegar a porra do dinheiro e colocar no bolso. Ah, vai merda.
Não, nunca, vai nunca. Merda. Mas aí se eu...
Não vou.
Eu ajudaria, mas jamais em forma de dinheiro. Eu não me importaria de tirar uma semana do meu tempo, que eu não ia estar fazendo nada, minha mãe ia lá e fala assim, você precisa do quê, amigo? Ah, 200 quilos de arroz? Ah, 50 cadeiras novas? Beleza.
Isso me desliga.
Amanhã o caminhão vai estar aqui, ó. Amanhã o caminhão vai estar aqui e eu vou estar fiscalizando isso. Eu tiraria uma semana do meu tempo pra fazer isso. Depois é igual a família, ajudou. Quer mais? Pera aí. Vamos ver como é que tá aqui. Vamos ver o que que tu fez com que eu te ajudei. Tá maneiro? Não. Tá precisando de quê? Aí vira um círculo virtuoso. Não é mais um círculo vicioso. Então, beleza. Assim eu ajudaria, mas agora, dar dinheiro, jamais. Não existe intermediário entre o meu dinheiro e eu.
Olha, que bonito. Muito bom. A outra panturrilha já estará tatuada com isso. Eu já perdi todas as partes do corpo pra você.
Que bom, cara, porque eu tava me sentindo tão mal de não ter uma frase minha em você.
Ah, tá, agora você já tem.
Sabe o que, que eu quero ser esse verão? Rico, rico, rico. Rico, rico, rico.
Eu faria o seguinte, como todo bom rico, eu criaria uma instituição com meu nome. Pra começar.
Ah, bom.
Porra, Fundação André Matos.
Ótimo.
Pra crianças superdotadas.
Olha só. Superdotadas quer dizer tamanho do...
Não.
É tipo o Instituto Xavier.
Isso, mais ou menos. Porra, só eu criaria um instituto. Cara, não pode ser com meu nome. Porra, bota o nome da minha mãe. Alguma coisa que eu saiba, assim, como vocês falaram. Pra onde cada coisinha que eu colocar lá dentro eu tenho controle. Aí, como o Rafael disse, eu vou montar a instituição, vou botar alguém pra coordenar. Aí, a gente tá precisando de colchonete, a gente tá precisando de remédio. Beleza, me passa a lista aí, me passa toda a necessidade de vocês, que amanhã o carro, o caminhão tá chegando aqui. Mas me passa também pra onde foi cada um, quem foi que pegou cada um, quanto cada um pegou o que daqui de dentro, porque isso aqui nem é a casa da mãe Joana, não, meu.
Ah, moleque.
É isso aí, cara. A partir do momento que é o seu dinheiro, que é o seu esforço, independente dos numerozinhos suados lá da caneta, da tinta da caneta Bic que você gastou e tal, que isso é todo mundo sabe que isso é complicado, né?
Demais.
Mas assim, no momento que é o seu dinheiro, cara, não pode funcionar assim, não.
Não pode ser bagunça, né,
mano? É isso.
Não pode ser bagunça, não. Eu quero saber, se possível, ainda quero ver as pessoas usando o que eu comprei, cara. Porque, olha, não dá, não. Dar dinheiro pros outros, tá maluco.
É aquele negócio, né, cara? Você ensina a pescar. Você não dá o pescado.
Exatamente.
Como o Rafael disse, entre o meu dinheiro e eu não pode ter intermediário. Não pode mesmo, porra. Sim. Minha canetinha Bic transparente ali trabalhando pra caceta, eu estudando, fazendo as minhas variáveis, e nego vai vir de putaria pra cima do meu dinheiro. Ah, que é malandrãojão, rapá. Meça seus pedidos, parça.
Eu acho que alguém, vírgula, o Wallace vai adorar essa parte.
Com certeza, com certeza.
Malandro João.
Sabe o que, que eu quero ser esse verão? Rico, rico, rico. Rico, rico, rico.
Eu já até comentei com o Rafael que no final desse ano eu pretendo fazer isso. Aqui na cidade. Se alguém quiser me seguir, que siga. Eu vou, sei lá, pegar 300 conto, 400 conto, comprar, pô, sei lá, qualquer coisa, assim, e dar uma ronda na cidade pra dar um up aí na galera de rua.
Ah, então já aproveitando o momento, né, o ensejo, depois você dá um bizu no Cadu, que é irmão do Matheus. Que faz um trabalho muito bacana e tal, até divulgando aqui no podcast. Ele não tinha pedido nem nada, mas só porque você tava falando sobre isso. Ele já tem um trabalho, né, Matheus? Ele distribui sopa, até na época do frio, alguns agasalhos e cobertores pra moradores de rua. É um trabalho muito bacana mesmo. Então, assim, se você já tá com essa ideia, te aconselho mesmo a falar com o Cadu, que, assim, ele tem uma percepção e uma vivência já muito bacana dessa área.
Sabe o que, que eu quero ser esse verão? Rico, rico, rico. Rico, rico, rico.
Chegando no final de mais um Dudecast, cara, e com um tema muito legal, que eu acho que isso daí a gente acaba descobrindo um pouco mais das pessoas, né? Porque é o que
eu acho que eu me revelei. Eu acho que eu me revelei nesse Dudecast.
Tem poder a uma pessoa e você vai descobrir como é que ela é de verdade, né, cara? E hoje em dia, não tem como não dizer que dinheiro não é poder, né? Enfim, entre tantas coisas, né? Mas a gente quer muito saber o que, que você, Dude, aí faria. É a pergunta aí que eu tô lançando. A pergunta aí que os Dudes estão lançando. O que você... A primeira coisa mesmo. Não, gente, pelo amor de Deus, né? Eu piscaria, não é? Eu morreria. Não. Primeira coisa que você faria com o dinheiro, a primeira coisa que você faria com o dinheiro, assim que você virasse milionário. Manda aí, por favor, dudcast@dedudes.com.br, contato@dedudes.com.br, que a gente quer saber a sua opinião.
Eu respondo pela Carolina, ela vai comprar 1 bilhão de sapatos.
Ah, mulheres. Eu vou viajar pra Itália, senhores. Eu vou morar na Itália, então...
Andrei vai comprar a Itália, mandar fazer a Itália pra ele.
Eu vou mandar fazer...
um outro par da bota,
outro par da bota.
Exatamente.
Eu vou comprar o Botafogo, foda-se. Qualquer desconto paga aquela merda.
Ai, ai, dudes. E além disso de você mandar aí, claro, seu recado, mandar o seu e-mail de o que você faria se fosse um milionário, se você não for indiano, mas veja se for, vai lá no iTunes e, por favor, dê 5 estrelas para o Dudecast, porque ajuda demais a gente aí no nosso trabalho, a divulgar o nosso trabalho, a nos manter na página inicial, né, do iTunes, que é um, assim, uma sensação muito bacana, né? A gente tá ali já há muito tempo nos novos e recomendados, e isso tudo graças aos acessos de vocês, aí a interação de vocês. Então, cliquem lá em 5 estrelinhas e faz um comentário. Pô, eu gostei muito desse podcast eu vou continuar ouvindo. E também nós temos o TeiaCast, que você pode também nos encontrar por lá, pode também nos avaliar, é sempre muito bom, é um afago, como eu disse há uns dudecasts atrás, um afago, um carinho, é sempre muito bom com os dudes, e claro, isso nos ajuda demais a levar as nossas palavras, né, aqui dentro do Dudecast para mais pessoas, dudizando, olha, palavras sendo criadas, dudizando aí a galera. Eu estou louco. Se você for indiano, faça um filme. Mas se você não...
Excelente, cara. Muito bem, meu querido Andrei. Vamos para mais uma semana de... Ah, caralho, eu sempre esqueço que não é mais uma semana. Vamos para mais a leitura? Caralho, porra. Sempre esqueço. Dia 2 de março, data de lançamento desse Dudecast sobre... Desculpa, sobre... Eu esqueci. Opa, falha no engano.
Sobre milionários. Falha no engano. Sobre dudes milionários.
Caralho, eu apresento essa merda. Que isso.
Parabéns, mano. Muito bom, cara.
André, se você não tava gravando isso, eu juro que eu abro essa porta, vou aí e dou uma paulada na tua cara.
Não, pode ficar tranquilo, rapaz. Isso tudo está gravado.
Meça suas palavras, parça.
Mas meça suas palavras aí, parça.
Meça seus passos a palavra.
Me dá uma régua aí, cara. Eu vou tentar.
Cara, nada de investimento? Eu
vou fazer investimento? Nada de investimento.
Desculpa, Jéssica. Corta isso.
Rapaz.
Vê aí quanto é que é 0,5% de 100 milhões. É fácil, né, Rafael, seu burro? 500 mil. Então, cara, são... Inclusive, eu não conto ovelhas.
Não?
Eu conto dinheiro.
Ah, eu conto verdinhas.
Eu conto verdinhas
eu
pulando.
Eu conto Dilmas.
Dilmas não, né? Conto Obamas.
Obama? Vamos então ser milionários, Rafael.
Vão que vão, por enquanto a gente imagina, né? Mas vamos lá.